Eu quero dar continuidade a este tema. Esta é a quarta semana, as quatro mentiras que levam o homem à ruína. A terceira mentira que Satanás procurou incutir na mente de Eva foi esta: Deus não é justo. Deus não é justo. E vocês vão perceber que nós somos afetados grandemente por esta mentira. Então eu quero ensinar, eu quero compartilhar algumas ideias com vocês neste tema. O nosso texto base está em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 ao 3, que nós vamos ler agora. Eu gostaria que vocês me suportassem, diz Paulo, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Isso é muito importante na vida de um pregador, na vida de um pastor, na vida de um ministro, na vida daquele que tem interesse em cuidar de pessoas. Ele tem que ter o mesmo zelo de Deus. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Nós estamos lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Porém, perceba que a preocupação de Paulo é com a mente dos cristãos. Geralmente nós ouvimos nas igrejas que nós devemos nos preocupar com o Espírito, vamos nos encher com o Espírito, mas ninguém consegue se encher com o Espírito se não entender as coisas de Deus. Se você não souber entender, se você é uma pessoa confusa mentalmente, você com certeza não terá uma vida cheia do Espírito e será um cristão muito confuso. O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é: Deus não é injusto quando nos pune. Quando nós cometemos alguma coisa errada, com certeza seremos punidos. Os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, por mais antiquados e inadequados aos dias atuais, eu esqueci de colocar, segundo alguns dizem, né? Segundo algumas pessoas dizem, me perdoem, devem ser observados e obedecidos pelos cristãos verdadeiros. Então, veja bem, os seus mandamentos, segundo alguns, por mais antiquados e inadequados aos dias atuais, devem ser observados e obedecidos pelos cristãos verdadeiros. Então nós vamos trabalhar em cima disto. A punição divina é justa? Por qualquer motivo? Será que nós podemos desprezar, mudar, dar uma nova roupagem àquilo que nós estamos chamando de antiquado? Nós temos este direito? Vamos analisar. Lá no Éden, então, a cobra afirmou a Eva: vocês não morrerão coisa nenhuma. Vamos partir daí. Nós acabamos de ler as palavras de Paulo, que ele diz que tinha medo que a cobra seduzisse, enganasse intelectualmente Eva e, por conseguinte, Adão, a terem suas mentes corrompidas e eles abandonassem a devoção pura e sincera a Cristo. No tempo de Eva, Jesus ainda não havia vindo à terra e eles poderiam ter suas mentes corrompidas e abandonar a devoção pura e sincera a Deus. Então a nossa preocupação não é se as coisas estão bonitas, se tudo está no jeito. A nossa preocupação deve ser como eu estou adorando a Deus. Como eu estou me dedicando a Deus? A minha dedicação a Deus é pura? É sincera? Isso depende do modo como eu estou pensando. Isso depende muito de como eu estou alimentando a minha mente. Como eu estou construindo os meus pensamentos sobre a palavra de Deus. O que Satanás está pretendendo com estas palavras? Ele está tentando fazer com que Eva não temesse a ordem divina. Ele não quer que Eva tenha respeito, reverência a um mandamento divino. Nós vimos na semana passada qual era este mandamento, ou qual foi. Deus disse: vocês poderão comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, mas vocês não devem comer desta árvore aqui. Deus escolheu uma árvore e disse a eles, não desejem e não comam o fruto desta árvore, porque no dia que vocês comerem desta árvore, vocês morrerão. Então Deus deu uma ordem: não coma desta árvore. Muitas vezes Deus nos ensina a fazer determinadas acepções. Você diz: não tem problema algum eu ter fulano como amigo, mas existe uma inclinação do Espírito Santo à sua alma para se afastar daquele tipo de pessoa, daquele tipo de ambiente, porque aquilo é prejudicial. E nós somos teimosos. Muitas vezes nós queremos mostrar que somos fortes e podemos nos garantir em determinados ambientes ou com certas amizades. E o resultado qual é? Somos influenciados e saboreamos a queda. Deus diz: não coma desta árvore. Se era maçã, se era pera, jaca, manga, não interessa. O que importa é que aquela era uma fruta, nada diferente das demais, mas que estava numa árvore que Deus escolheu. Desta aqui não toque. Fica claro e evidente que Deus estava provando o quê? A obediência, a fidelidade de Adão e de Eva. Saiba de uma coisa: se nós não temermos a Deus, se nós não o respeitarmos, jamais nós desenvolveremos como devemos a nossa vida espiritual e de comunhão com o nosso Pai e Criador. Não existe regra, não existe método, não existe processos que torne você uma pessoa espiritual. A pessoa espiritual é aquela que teme a Deus, é aquela que respeita a Deus, é aquela que está disposta a obedecê-lo. Deus, na verdade, está escrito na palavra de Deus, que Ele nos chamou para temê-lo e o obedecermos. Isso está escrito no livro de Eclesiastes. Agora, por meio destas palavras que acabamos de ler, vocês não morrerão coisa nenhuma. O que Satanás está fazendo? Ele está agindo como diabo. Eu já expliquei a vocês que Satanás significa adversário. Adversário de Deus, ele não é. Quem é que pode lutar contra Deus? Você consegue? Ele é superior, não é? Mas a única pessoa que tenta tomar o lugar de Deus não é Satanás, é o homem. O homem é o único ser em toda a criação que tenta ser Deus, se equiparar a Deus. Satanás sabia disso. E por isso ele disse: o dia que vocês comerem do fruto desta árvore, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como quem? Como Deus. Satanás não luta contra Deus, mas ele luta contra a verdade de Deus, os preceitos de Deus, os princípios e valores de Deus que nós abrigamos onde? Em nossa mente, em nosso intelecto. A Bíblia diz: aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Muitas pessoas interpretam mal essa palavra de Deus, porque eles acham que uma vez que você se entregou a Cristo, agora você está livre dos ataques de Satanás, você nunca vai ficar endemoniado. Mas o propósito das palavras de João não é dizer que ficaremos ou não endemoniados, mas que podemos correr o risco de termos nossa mente afetada pelas mentiras de Satanás. Então ele diz: aquele que é de Deus, aquele que está firmado em Deus, aquele que é fiel a Deus, aquele que se dispõe a viver com Deus, aquele que se dispõe a viver para a glória de Deus, esta pessoa não permite que Satanás mude seus pensamentos. É isso que ele quer dizer. Aquela expressão "não lhe toca" significa que Satanás não consegue manipular, comandar, direcionar, dirigir sua vida, porque esta pessoa tomou a decisão de ser dirigido por Deus. No entanto, ele nunca desistirá de tentar atacar a verdade que está lá dentro de nós e inspirar a nossa natureza humana a se colocar no lugar de Deus. Ele sabe disto. E então ele nos ataca com mensagens subliminares. Então ele chega ao ponto aqui de agir como o diabo. O que significa o termo diabo? O acusador. Ele não pode lutar contra Deus, mas ele pode falar a nós que Deus não é justo. E ele acusa a Deus aqui de manter-se admirado pela implantação do terror em nossas mentes. Deus, então, é um terrorista. Imagine como pode uma pessoa como Deus implantar o terror na mente de um ser que ele criou, a sua imagem, a sua semelhança. Isso não é justo. Deus está colocando uma pressão muito forte sobre vocês. Isso não é justo. Isso não é correto. Como é que Deus pode falar para você: você não morrerá? É uma coisa terrível, Eva. Por causa de uma fruta, por causa de uma frutinha, por causa de uma bobagem, por causa de uma coisa tão pequena. Essa tentação envolve um pensamento que perdura até os dias atuais. Muitas pessoas dizem assim, e eu acho que você que está presente aqui, você que está me vendo aí, deve saber disso. Já deve ter ouvido sobre isso. Deus não é um ser que pune as pessoas por qualquer motivo. Deus não pune as pessoas por motivos pequenos. Alguém aqui já ouviu isso? Alguma vez ou não? Sim ou não? Pode levantar a mão, não tem problema. Então, veja só. Em casa não adianta, não estou vendo você. Mas aqui eu estou vendo. Então veja bem, eu já ouvi várias vezes, Deus me entende, Deus sabe quem eu sou, Ele não vai me punir só porque eu fiz aquilo lá, Ele sabe que eu não aguentei, então ele sabe que eu sou humano, sim, Ele sabe que você é humano e um desobediente, e se você errar, você será punido sim, de uma maneira ou outra, Ele o punirá. Quando nós pensamos que Deus é bom, pensamos e falamos, Deus é bom. Pensamos e falamos, Deus é amor. Que Ele é amor, que Ele é bom, mas excluímos do nosso pensamento e da nossa fala que Ele é santo e justo. Nós estamos pregando ou pensando e pregando, pensando e falando uma meia-verdade. E todas as vezes que nós falamos uma meia-verdade, nós estamos proferindo o quê? Uma grande mentira. Às vezes eu prefiro ouvir um mentiroso do que ouvir uma pessoa com meias verdades, porque pessoas com meias verdades são perigosíssimas, elas agem com estratégias. Satanás então está tentando manipular a mente de Eva, os pensamentos de Eva, tentando instigá-la a construir ideias erradas sobre Deus. Então, o que ele estaria querendo dizer? Eva, você e o seu marido são a glória da criação de Deus, não é? Vocês são a criação mais bonita que Deus fez. E você acha que Deus vai pegar essa criação que ele chama de gloriosa e destruí-la? Você acha que Deus vai punir vocês? Se ele agir assim, ele estará agindo contra si mesmo e contra aquilo de mais glorioso que fez. Então, Eva, seria Deus a tal ponto injusto? Deus agiria dessa maneira com tamanha injustiça? Considere, comece a pensar, Deus não quer punir você. Deus não vai fazer isso, Deus não vai matar você, nem você e nem o seu marido. O que Deus colocou dentro de você é uma utopia, é uma ideia utópica, é uma coisa assim meia faceira, uma ilusão, que é para te assustar, para você se manter nos caminhos dele e admirá-lo, admirar sua grandeza. Você pode achar que eu estou usando um argumento de tolo, mas eu vou provar para você que isto existe dentro da igreja. E isto é pregado nos púlpitos. Então veja bem, quando você diz ou se diz que isto é um argumento de tolo, eu quero dizer para você que não é. Porque esse tipo de pensamento permeia na mente, ou está na mente de muitos cristãos e de muitas pessoas hoje em dia. Esse modo de pensar gerou uma tal filosofia que talvez você não conheça, nunca ouviu falar, mas você a percebe em todos os cantos, em qualquer lugar que você está. Eu estou me referindo a uma filosofia chamada ageísmo. Ageísmo. O que compreende essa filosofia? Ela procura dar, vamos dizer, o que ela compreende, depois nós vamos aplicá-la no que se refere a Deus. Então, primeiramente, no seu lado humano. É uma filosofia que diz que nós precisamos rejeitar as pessoas idosas. Nós precisamos rejeitar as pessoas mais velhas. Então ela tem uma visão negativa, ela tem uma aversão, ela discrimina, ela é preconceituosa às pessoas mais velhas, aos idosos. O ageísmo também é conhecido pelos seus vários estereótipos, pelos seus clichês. Por exemplo, eles banalizam e desvalorizam as pessoas mais velhas. Olha que isso se tornou um aspecto cultural. Às vezes é comum você ouvir pessoas: você está desempregado? Estou. Mas como? Você tem tanta habilidade? É, mas eu tenho mais de 50 anos. Ninguém me aceita. Em sã consciência, uma pessoa com tanta experiência não deveria ser valorizada? Claro que deveria ser valorizada. Mas o que a nossa cultura faz? O que a sociedade faz? Desvaloriza. Como é que eles pintam uma pessoa idosa? Com bengala, arcada, doente, rugas que caem até o pescoço. Ou não é verdade? Os adeptos, então, do ageísmo, eles ultrapassam os limites do humano e chegam a outras dimensões. É aí que é o problema. Eles acabam zombando do que denominam como sendo envelhecido, ultrapassado e não aceitável para o modelo de vida atual. Desculpe. Então, os seus adeptos dizem o seguinte, com relação ao cristianismo, e isso você agora vai encontrar dentro da igreja. O cristianismo precisa se modernizar. Já ouviram isso? Ele precisa aceitar uma nova roupagem. Ele precisa uma nova roupagem. Tanto no visual, como nas palavras. Nós temos a Bíblia Style aí, que chama Jesus de humano, chama Deus de cara, o cara lá de cima. Se você tiver uma nova roupagem nas palavras, então as pessoas mais novas ou do nosso tempo, elas irão aceitar de bom grado a nossa mensagem. Se você parar de usar os termos bíblicos antiquados, então você será mais aceito. Se você parar de falar muito sobre o pecado e apontar os erros das pessoas, então você será mais aceito. Porque as pessoas hoje estão buscando o quê? Esperança. Eles estão buscando coisas positivas. E o evangelho é uma coisa assim, que às vezes dá uma impressão ameaçadora, muito negativa. É a pressão, não toque, não coma. Mas não foi assim que Deus falou? Satanás está querendo dar uma outra roupagem. Não é isso que Deus vai fazer com você. Hoje muitos líderes religiosos estão tentando mudar o cristianismo, colocando nele, travestindo-o com uma roupagem que se adapte aos nossos tempos, a fim de que ele se adeque ao modelito da modernidade. Mas veja bem o que diz o salmista no Salmo 71, versículo 18. Ele diz assim: agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos. Eu não estou me defendendo não, hein? Então ele diz para Deus: não me abandones, ó Deus. Ele está orando. Por que você acha que ele está falando não me abandones? Não me abandones, agora que estou velho. Porque, para os mais novos, ele não tem reconhecimento. Ele está sendo praticamente rejeitado. Ou só eu que percebo isso? Então ele diz: ó Deus, não me abandones. Então ele continua: fica comigo. Aí ele diz o quê? Enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. Qual é a roupagem que ele está colocando aí? Nenhuma. Ele está falando a verdade. Eu quero continuar falando do teu poder, da tua força a este povo e aos seus descendentes, enquanto eu tiver fôlego. Só que eu estou velho, eu tenho cabelos brancos, e as pessoas olham para mim e dizem o quê? É ultrapassado, é antiquado. Eu já ouvi algumas vezes alguns comentários à minha pessoa: ah, ele é ultrapassado, ele é antiquado. Outro dia alguém estava escrevendo, não é, André? Esse cara ainda está pregando? Não estava lá? Esse cara ainda está pregando? Veja que comentário, ainda está pregando? Por que eu não posso? A minha experiência com Deus está se renovando a cada dia. O meu corpo está se deteriorando, reconheço. Mas o amor de Deus se renova em mim a cada manhã. Ainda que o meu corpo exterior se destrua, o meu espírito está se renovando a cada dia. Eu já ouvi pregadores famosos pregando que a volta de Jesus é uma utopia. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Essa história, diziam eles, não é bem assim. Jesus falou que vai voltar, mas não é que ele vai voltar. Significa que ele quis colocar em você uma espécie de medo, para que você diz assim: ai, será que ele volta e eu vou? Não, você vai, de qualquer jeito você vai, mas ele não vai voltar como está escrito. Como está lá na Bíblia, aquilo é só uma expressão para causar medo nas pessoas. Você pode acreditar numa coisa dessa? Pessoas que eram famosas, que chegaram a liderar grupos grandes cristãos, e ainda lideram com ideias como essas. Então eu gostaria de ler com você o que Jesus fala sobre isso. Lá em João capítulo 14, veja bem, em João capítulo 14, está escrito o seguinte nos versos 1 ao 3 e no verso 18 que eu vou ler agora. Jesus disse: não fiquem aflitos, não fiquem desesperados. Não se deixem absorver pelas pressões que estão vindo sobre vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Então, ele chama as pessoas, ele dá uma ordem, ele dá um mandamento: creia. Ele não dá uma outra opção, ele diz: você só deve crer em Deus e crer em mim. Aí no verso 2 ele diz, agora ele vai dizer sobre o que as pessoas têm que crer. Ele diz: na casa do meu pai há muitos quartos, há muitas moradas. E eu vou, veja bem, ele vai, quer dizer, ele está dizendo: eu vou deixar este mundo para preparar um lugar para vocês. Eu vou sair daqui e vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Então, se isso não fosse a verdade, Jesus já teria contado a todos os seus discípulos. Mas ele está dizendo como será. Então, primeiro ele vai. Então, ele segue. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, O que ele diz? Voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E ele diz então: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Qual é a razão de Jesus ir preparar lugar? Qual é a razão de Jesus voltar, nos buscar, para que nós estejamos com Ele e Ele estar conosco? Isso não é maravilhoso? Jesus não estava iludindo as pessoas, mas Ele afirmou categoricamente que irá voltar para nos levar à casa do Pai Eterno, onde estão as moradas preparadas para cada um de nós. Tudo que Jesus disse é verdadeiro. Tudo que Jesus disse acontecerá. Tudo que você pode ver e ouvir neste mundo vai desaparecer, mas tudo que ele disse permanecerá. Passará aos céus e à terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar, menos as palavras do Senhor Jesus. Mas o que será essa volta de Jesus? Qual é o caráter dela? Por que Jesus vem primeiro para buscar a igreja e ele não toca a terra? Porque a volta de Jesus é uma forma de juízo, de punição. Com toda certeza, de punição. Punição a aqueles que não o levam a sério. E aqui é uma parte pesada, que desdenham da sua promessa e terão que ficar dentro do governo do anticristo, um ser político possuído por Satanás, que irá enganar as nações, e ele irá proibir toda confissão pública e toda fidelidade a Jesus. E ai daquele que confessar Jesus, ai daquele que for visto sendo fiel, pregando, ensinando as pessoas, terá que pagar com a morte, com a vida, terá que morrer, será assassinado, martirizado. Será muito difícil para nós ocidentais conseguirmos ser firmes ou estarmos firmes nesse período. Se nós não conseguimos estar firmes agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, como estaremos firmes naquele momento, quando os olhos de Deus então se voltam para Israel? Quando você lê o livro do Apocalipse, você percebe que o foco já não está mais nos outros países, nas outras nações, mas se volta para Israel. É a segunda chance que Deus vai dar a Israel, porque tudo começou com eles. Eles abandonaram Deus, e então Deus chamou um outro povo, e Deus leva este povo, e agora Deus vai olhar para Israel. Você percebe que existe nisso tudo o quê? Julgamentos, punições, juízos. Ou você não percebe isso? O fato do anticristo ser um político me leva a falar para vocês uma coisa. Algumas vezes vocês ficam chateados porque eu falo um pouco sobre como a política está sendo realizada em nosso tempo. Mas se você quer perceber como Satanás está agindo, você tem que olhar como a política está agindo, como a filosofia está entrando na mente das pessoas, como a psicologia humana está trabalhando na mente das pessoas. São três áreas importantíssimas. As pessoas estão abandonando Deus para se apegar àqueles que, por meio de meias verdades, procuram lhes dar esperança. Então, Satanás, vou dizer de novo o que tenho dito, Satanás, por um bom tempo, fez questão de não aparecer. E as pessoas até chegaram ao ponto de acreditar que Satanás era uma figura de linguagem, uma lenda, um conto, uma expressão do mal que deram o nome de Satanás. Mas hoje em dia, nós o vemos mostrando a sua cara. Então, quando eu falo sobre política aqui, eu não estou dizendo que este é pior, aquele é melhor, não se trata disso. Eu estou querendo mostrar para vocês como Satanás vai usar a política. Porque o futuro deste mundo, o reino dele neste mundo por 7 anos, vai ser por meio do quê? De uma política globalizada. E o mundo está se encaminhando para isso. Será que você não percebe? Será que os seus olhos estão tão fechados assim? Você não percebe hoje os políticos com esta ideia de globalização? Você não percebe que Satanás está agindo por trás disto e preparando já o ambiente para a chegada daquele ser que ele vai encher com o seu próprio espírito? Ele vai dominar essa pessoa. Essa pessoa será dominada completamente pelo espírito satânico e nós a denominamos como o anticristo. Será um tempo terrível. Se você tem a chance hoje de amar a Deus, se você recebe de Deus hoje o recado para se entregar aos caminhos do Senhor, não facilite. Não facilite, não brinque, porque você não terá chance alguma. Só em filmes de televisão, só de cinema, Deixados para Trás, que é só americano também, hein, que vai ser salvo ali. Você não vê brasileiro sendo salvo no Deixados para Trás. Então, cuidado, você não terá chance nenhuma, porque o foco de Deus vai se voltar para Israel. O tempo da salvação agora, o ano aceitável, segundo o apóstolo Paulo, é agora. Meu irmão, Deus não é injusto. Deus é justo. E por isso ele está dando a oportunidade a todos. Ele não quer que você morra espiritualmente. Ele não quer que você se afaste dele eternamente. O maior juízo de Deus cairá sobre a pessoa que rejeitou o seu plano e passará a eternidade num lugar chamado inferno. Você pode conceber a ideia de nunca mais sair de um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, onde haverá tortura constante, gritos. Há certas igrejas que dizem que o inferno não existe. Há outras que dizem que ele é temporário. É o esquenta. É uma espécie de esquenta para o grande jogo, para o céu. Mas o inferno existe. O inferno não foi criado para o homem, mas foi criado para o diabo e os seus demônios. Mas muitos acabarão indo para lá, porque aderiram aos seus planos malignos. eles não resistiram ao mal. Eu vou citar um versículo maravilhoso que a palavra de Deus nos mostra e que nós aprendemos desde cedo na obra de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo tanto, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer. O que significa isto? Aquele que confia, aquele que aceita a incumbência, a missão, os encargos, os propósitos de Jesus. Então, crer aqui não é acreditar, gente. Crer aqui não é só acreditar, é aceitar uma incumbência, é aceitar uma responsabilidade. Você deve ter em mente que antes de Jesus, você vivia para contrariá-lo. Você trabalhava contra ele. Você incentivava as pessoas a não adorá-lo. Talvez você não falasse contra ele, mas também não incentivava ninguém a amá-lo. Agora, algumas pessoas dizem assim: eu fui salvo pela graça. Claro que foi. Para você chegar a Jesus, nenhum mérito seu foi usado por Deus. Simplesmente Deus quis: vem cá, é a hora. Você quer? Quero. Agora, para se manter nele, você precisa aceitar sua incumbência. Então, desde cedo, todo cristão precisa saber que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, isto é, todo aquele que nele confia, que aceita a incumbência, a missão, os encargos, responsabilidades, os propósitos de Jesus, não morra, mas tenha a vida eterna. O que é que Deus deu a Adão? O que é que Deus deu a Eva? É o que eu acabei de dizer. Incumbências, missão, encargos, propósitos. Foi isso que ele deu. Vocês, está escrito lá em Gênesis, vocês vão cuidar do jardim. E é incrível como essa palavra cuidar não significa simplesmente trabalhar com a enxada, que não tinha. Vocês não vão simplesmente só plantar, vocês vão proteger. Vocês vão cuidar e proteger, vocês vão guardar o jardim do Éden. Mas o que eles fizeram? Em vez de proteger, eles se tornaram o quê? Uma porta de entrada para a malignidade. Percebe? Eles deveriam fechar a porta para tudo que é mal, para tudo aquilo que viesse destruir a comunhão entre eles, entre Adão e Eva. Porque, apesar de casados, eles eram irmãos, filhos de Deus. E quando Eva se tornou uma porta de entrada para o mal, o que ela fez? Dividiu. Percebe? Eu tenho uma mania de falar percebe, né? Percebeu? Então, veja só, perceba uma coisa, que talvez eu percebi. Percebem? Quando Eva se tornou uma porta de entrada para o mal, ela causou uma divisão, uma ruptura com Deus e na vida espiritual de seu marido. A primeira atitude que ela tomou foi levar a ele a se afastar do plano que Deus tinha para a vida deles. Eles não cumpriram os objetivos que Deus determinou a eles. Fracassaram. Meu irmão, você está nessa igreja e você não veio para cá para fazer o que você quer. Você está aqui para alcançar um objetivo que Deus determinou a nós, de modo específico e especial. Se você trabalha independentemente dos objetivos que Deus estabeleceu para nós, você está a um passo de se tornar uma porta para a entrada do mal, porque você vai causar divisões. Se na sua casa você trabalha contra a sua esposa ou contra o seu marido, você está sendo uma porta para a entrada do mal. Veja lá, você convida alguém para a sua casa e você percebe que aquela pessoa está trazendo rupturas na sua família. Você continua convidando? Não. Porque você tem a incumbência, a responsabilidade, o encargo, o propósito de defender sua família. Nós que estamos aqui, temos o dever de defendermos a nossa família espiritual que Deus nos deu. Não é isso? Então, todo aquele que se torna uma porta aberta para a entrada do mal, para trazer rupturas, para disseminar desvios de conduta, dúvidas, confusão, com certeza será punido. Você se lembra do que Deus diz em Provérbios? Que Deus não admite a pessoa que joga irmãos contra irmãos. E às vezes esse jogo é muito sutil. E você percebe isso na sua casa, com seus filhos adolescentes. Por não terem muita experiência, eles fazem esse jogo, ou não é verdade? A mesma coisa acontece na igreja. Pessoas inexperientes entram nesse jogo e eles não entendem onde estão caminhando. Então, muitas pessoas podem estar realizando coisas para Deus, podem estar exercendo funções para Deus, e mesmo assim, eles são portais por meio dos quais Satanás entra, porque domina suas mentes, enganam suas mentes. Permita-me dar um exemplo a vocês disso. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Vamos ler. Jesus está dizendo assim, é um texto também conhecido. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará onde? No reino do céu. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que significa isso? Somente aquele que está disposto a crer, a se entusiasmar com os encargos, com a missão, com o propósito, com a incumbência que Deus lhes dá. Ou não é? Será que eu estou enxergando outra coisa? Eu estou percebendo alguma outra coisa? Vocês percebem? Quando aquele dia chegar, que dia? O dia da volta dele. Quando chegar aquele dia, ou o dia do juízo, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, o que eles fizeram? Anunciamos a mensagem de Deus. Pelo seu nome, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Tem gente que acha que expulsar demônios é uma sumidade, é algo muito espiritual. Só as pessoas que estão assim com Deus é que expulsa demônios. Só as pessoas que estão assim com Deus é que realiza milagres. Só as pessoas que estão assim com Deus é que podem pregar. Não, qualquer um pode. Ainda mais hoje com a internet, Ctrl-C, Ctrl-V, Você tem assunto para dar com pau. Você pode pregar à vontade. Você pode exibir suas ideias e espalhar suas ideias à vontade. Você sempre vai ter público. O YouTube está cheio de idiotas. Então, veja só. Você pode anunciar a mensagem. Você pode expulsar demônios. Você pode realizar milagres. Mas o que Jesus diz, ele continua. Então, esse então aí é o problema. Então, eu direi como? Claramente a essas pessoas, eles não poderão me contestar. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só o quê? Fazem o mal. Isto é, vocês que não resistem ao mal, vocês que trabalham somente para interesses pessoais, para ganhos pessoais. Você há de duvidar, ou melhor, você não há de duvidar que no reino de Deus, isto é, nas igrejas, existem muita gente pregando por interesses pessoais, para ganhar dinheiro. Eles não falam a verdade, eles não estão preocupados com o povo. E o que é isso? Política. Olha para a política mundial. Eles estão sendo dominados por pessoas, essa política global que eu estou dizendo, que vai culminar no anticristo. Eles estão sendo dominados por homens riquíssimos, milionários. E a preocupação deles não são as pessoas, mas o poder. Eu vejo muitos cristãos dizendo assim: eu quero poder. Para você adquirir poder, você tem que escolher um caminho para chegar nele. O poder não chega a você assim. Você quer poder? Tó, pum. Deus não derrama poder. Derrama poder, Senhor. Não, ele não faz isso. Você tem que pensar no caminho que você vai andar para ter poder. Porque você pode ter o poder lícito e o ilícito. Concorda comigo? Eva escolheu o poder ilícito. Qual é o caminho que ela escolheu para ter esse poder? A mentira. A meia-verdade. Você pode estar num monte, orando e pulando, e continuar sendo fofoqueiro, sem vergonha, adúltero, pornográfico. Ou estou dizendo mentira? Eu espero que vocês ainda não se cansaram, mas já vamos terminar. Vocês afastem-se de mim. Eu não conheço vocês, disse Jesus. Esse verbo conhecer significa o quê? Era um verbo usado para a noite de núpcias, quando o casal se desnudava um na frente do outro. Então, eles passariam a se conhecer plenamente. Eles começaram a conversar, então eles se conheceram psicologicamente. Eles oraram, existia um conhecimento espiritual. E agora, o corporal. Então veja só, por muito tempo Deus vai falando com essas pessoas, não é assim. E eles recusaram o conhecimento espiritual. Eles recusaram o conhecimento intelectual. Porque eles não ficaram preocupados com a palavra de Deus. Eles só queriam anunciar, expulsar demônios, realizar milagres, dizendo: este é o poder de Deus. Não é não. O poder de Deus exige morte. A morte do eu. Sem a morte do eu, não existe poder algum. Não existe renúncia. Não existe sacrifício. O julgamento do Senhor não será injusto em relação a estas pessoas, porque eles nunca se desnudaram diante do Senhor. E nós sabemos que Deus é onisciente. Ele nos conhece por dentro. E não apenas conhece o nosso interior, mas Ele conhece as nossas intenções. Duvidar do julgamento de Deus é loucura. Quando Deus pune, Ele está sempre certo, Ele não é injusto. Quando Deus diz, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, eu vou fazer isso, pode ter certeza que vai. Eva, pelas palavras da serpente, teria que escolher entre duas mortes. Volta, que conversa é essa? Sim, morrer para si mesmo ou morrer para se afastar de Deus, que é a morte espiritual. Ou você morre para si mesmo e ressuscita em uma nova criatura, estou falando em Cristo. Ou você mata Deus na sua vida e passa a viver pelos seus interesses. Infelizmente, Eva escolheu a segunda opção. Qual é a opção que você tem escolhido? Qual é a opção que eu tenho escolhido? Eva permitiu que a sua mente fosse corrompida e num instante ela abandonou a devoção sincera e pura, como nós lemos no nosso texto base. E em vez de continuar servindo a Deus sob o seu poder e com um prazer pessoal nele, passou a servir o diabo. E o que aconteceu? O orgulho e o egoísmo se manifestaram na sua vida. E ela destruiu a vida do seu marido, porque ele também resolveu sucumbir aos seus encantos. Mas o pior de tudo é que ambos contaminaram toda a raça humana. A ponto do apóstolo Paulo dizer, todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus. Quantas vezes você já leu no Novo Testamento Jesus dizendo às pessoas, vá e não peques mais? Ele deu o que a essas pessoas? Uma ordem, um mandamento. Do mesmo modo que Deus deu os seus mandamentos lá no deserto do Sinai ao povo de Israel, o seu povo. Por que Deus dá leis? Porque leis não são advertências. Leis são palavras firmes que, se você não as cumprir, você será punido. Advertência não pune ninguém. Advertência é um aviso. Não vire à direita. Cuidado, a direita aí, ó, é um perigo, hein? Mas lá tem uma placa. Não entre. Se você entrar, você é punido. Lá tem um radar, se você ultrapassar a quilometragem, você é punido. Leis existem para mostrar a você o rigor, a disciplina, a vida de obediência. As leis nos testam. Veja o que diz Ezequiel, quando ele fala assim, a alma que pecar, lá no capítulo 18, depois você pode ler, a alma que pecar, essa morrerá. Deus diz, a alma que pecar, ou a alma que peca, morre. E no versículo 25 ele diz assim, mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Que história é essa? De fazer-nos morrer. Deus é injusto. É isso que eles estão dizendo. Deus está dizendo, o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas, diz Deus. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Então nós vamos discutir com ele. Nós vamos dizer, não. Irmãos, vamos ser honestos, não é fácil esquecermos rapidamente de tudo o que somos e temos como dádiva de Deus? Tudo que você tem e tudo que você é, é uma dádiva, é um dom de Deus à sua vida. Eu jamais seria o que eu sou se Deus não tivesse me transformado. Mas também, no passado, Deus levantou pessoas que lutaram bravamente para conquistar terrenos que nós estamos pisando. Eles pregaram a palavra de Deus, eles lutaram pelos valores, pelos princípios e pelos preceitos de Deus bravamente. Basta lembrar dos puritanos. Você acha que era fácil pregar contra o pecado naquela época? Você acha que era fácil falar da pureza espiritual naquela época, da obediência, da vida dedicada a Deus? Aquela era uma época cheia de pornografia, de imundícia, de imoralidade. Como hoje é? Mas eles falavam, vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender, vocês precisam aprender a fazer a vontade de Deus. Como faz falta a literatura puritana em nosso tempo? Nós falamos só de poder, de ganhar, de lucro, de terra. Deus vai me abençoar. Quando eu falo Deus vai me abençoar, eu estou pensando em dinheiro, em coisas materiais. Vamos ser honestos, porque é isto que importa aos cristãos nos dias de hoje: lucro, boa vida e poder, como eu disse, por meios ilícitos. Porque estão seguindo o exemplo de Eva, presos aos interesses pessoais. Tristemente, eles estão colocando os cristãos atuais, o reino de Deus, em segundo lugar. Quando Jesus disse, buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muitos cristãos acham que Deus não é justo, por tudo que o Senhor lhes pede. Trabalhar numa arca durante 120 anos, na construção de um barco, durante 120 anos, sendo zombado por toda a população, caçoado, você acha justo? Deus os fez de palhaços? Deus os estava fazendo de bobos? Não. Noé não só trabalhou na construção de um barco, como ele pregou, ele deu testemunho de uma vida nobre, de uma vida elevada, de uma vida pura, até que chegou o dia em que o próprio Deus fechou a arca. A palavra de Deus diz que Jesus também vai voltar, e ele virá como um ladrão, que não avisa a hora de entrar na tua casa. Jesus disse que ele virá em um momento em que nós não o estamos esperando. Ninguém sabe o dia e a hora, mas ele virá. E então, vale a pena trabalhar para ele? Vale a pena cuidar da igreja que ele nos deu? Esta é a igreja que ele nos deu. Esta é a família que ele nos colocou. Será que vale a pena? Alguns dizem assim, eu estou trabalhando para o Walter. Não, não é para mim. Nós estamos juntos na mesma missão. Eu estou exercendo uma função e você deve exercer a sua. Deus cria uma estrutura hierárquica, porque Deus é um Deus de ordem e não é Deus de confusão, de anarquia. Mas o nosso propósito é Ele, a eternidade. Nós não vamos abandonar a palavra de Deus. Eu me recuso a abandonar a verdade da palavra de Deus. Eu não quero criar ou pregar utopias, ilusões, fantasias, historinhas. O meu desejo é que nós não tratemos os mandamentos de Deus com apatia e desprezo, como fez Eva. Se Deus diz, você morrerá, você morrerá. Se Deus diz, se você não se comprometer, você não irá à eternidade, você não irá. Você pode estar ensinando, você pode estar pregando, você pode estar expulsando demônios, você pode estar fazendo milagres, mas você é uma porta aberta para o mal, porque você não está preocupado com a saúde espiritual do povo de Deus. Você só está preocupado em estar à frente, em falar, em comandar, em manipular, exibir-se. Que nós não sejamos portas de entrada para o mal. Que nós sejamos sábios, a fim de abrirmos as portas para Jesus, onde quer que estejamos. Você se lembra o que Jesus disse à igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Se alguém ouvir minha voz, se alguém me entender, se alguém me reconhecer, como é que nós deixamos de reconhecer Jesus, quando deixamos de ouvir a verdade? Porque ele é a verdade. Eu vou dizer uma coisa a você: há igrejas que pregar sobre o pecado é pecado. Se você falar sobre o pecado nessas igrejas, o pastor te expulsa de lá. Se você ensinar as pessoas o caminho correto, o caminho honesto para Deus, você não tem chance nenhuma de estar ali. Você tem que mentir. Enfim, que nós jamais troquemos a vida de Deus por interesses pessoais, por prazeres pessoais, mas que nós troquemos o mundo pela vida eterna. Que Deus nos abençoe.